Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Hoje vamos falar sobre almas gêmeas. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco está também, claro, o Eduardo Sá. Está tudo pronto para mais um Porque Sim Não É Resposta. Bem-vindos.
Vamos a isso. Olá, Ana Filipa. Olá, Eduardo.
Olá, Ricardo. Olá, Ana Filipa.
Ora bem, hoje vamos falar de uma série que estreou na semana passada. É esta série que se chama Soulmates e parte desta ideia. Um laboratório consegue, através de um teste, ler a chamada partícula da alma que cada um de nós tem, portanto algo único, através da qual é possível identificar a nossa alma gêmea, ou seja, o par amoroso perfeito. Isto são 6 episódios, cada um tem uma história bastante isolada e cada uma com uma conclusão diferente perante esta possibilidade. Oh, Eduardo, e primeiro, se calhar, é bom que este teste nunca se concretize e que isto fique só no plano da ficção, não é assim? Não acha que o que o amor tem de especial é ser imprevisível?
Tem dias?
Então.
Tem dias.
Como assim?
Oh, Ana Filipa, às vezes é magnífico nós sermos confrontados com as coisas que nunca nos tinham passado pela cabeça. As coisas que nós somos capazes de fazer quando estamos apaixonados, de desprendimento, de transparência, de humildade, são coisas absolutamente inacreditáveis que, se nós pensássemos em pormenor que seríamos capazes delas, se calhar imaginávamos que nunca lá chegaríamos. Às vezes dá um jeito tremendo nós termos a capacidade de analisar a partícula da alma da pessoa com quem nós estamos, para tentar decifrar sinais, para tentar perceber o que é que ela nos quer dizer com meias palavras. Porque é que diz que telefonas ali às 10 da manhã e só telefona às 4 da tarde? E porque é que, quando aparece sempre no mesmo sítio para tomar café à mesma hora, quando nós justamente estamos lá, ela de facto faz questão de não aparecer? E portanto nós passamos a vida a tentar perceber a partícula da alma da outra pessoa. O que é inacreditável, Ana Filipa, é que, a partir do momento em que nós conhecemos alguém muito bem e a lemos e a intuímos, há uma tão estranha correspondência entre nós que parece que, mesmo sem laboratório, duas pessoas que se amam e se conhecem assim, à transparência, parecem viver muito mais tempo num laboratório destas coisas do que pode parecer.
Então quer dizer que esta coisa da alma gêmea existe, Eduardo?
Oh, Ricardo Conceição.
Pois é.
Boa sorte, Eduardo.
Como é que eu hei de dizer obrigado? Oh, Ricardo, é assim. Eu tenho sempre a sensação que, quando nós andamos à procura especificamente de uma alma gêmea, nós não estamos à procura de nos apaixonar nem de amar ninguém. Estamos à espera de encontrar um reflexo de nós próprios, o que é muito mau. Uma alma gêmea não é alguém com quem nós tínhamos sonhado muitas vezes, como se tivéssemos feito em cada sonho uma espécie de retrato robô. Não. Agora, eu reconheço que, a determinada altura, há pessoas que são em tudo diferentes de nós, ou em quase tudo. Se calhar têm muito pouco de gêmeas à primeira vista, considerando aquilo que nós somos. E depois tornam-se tão insubstituíveis, tão a melhor parte de nós próprios, que se torna difícil imaginar a nossa vida sem elas. Nessas circunstâncias, parecem ser almas gêmeas, não porque sejam iguais, não porque sejam tudo aquilo com que nós sonhamos, mas porque às vezes descobrimos que a vida nos surpreende com sonhos que nunca tivemos sequer a coragem de sonhar.
Certo, Eduardo, esta série lança aqui também esta ideia, não é? Se isto fosse possível ter este teste, será que o faríamos? Será que não?
Claro.
Porque nós temos... Claro, faríamos, é isso?
Olha, Filipe, assim, inequivocamente.
Mas, Eduardo, a pessoa que é perfeita para nós, esta alma gêmea, será que é a pessoa que também nos fará mais felizes?
Não.
Ah.
Mas há sempre esta tentação, não é, Ana Filipe? Aquelas pessoas que se inscrevem naquelas plataformas de encontros, por exemplo, respondem a um inquérito cerrado de muitas dezenas de questões. E às vezes, quando é selecionado por um algoritmo, alguém com um perfil que se encaixa naquelas questões todas, é quase delicioso. Nós descobrimos que qual é o prato que estas pessoas mais gostam. Uau, igual a nós. Bom, digam-me que esta pessoa não é de um clube que é só o maior adversário do nosso. Não é! Deus não dorme. E nós temos esta ideia de que, no fundo, os algoritmos são assim uma espécie de garimpeiros de almas gêmeas, que nós dizemos, não, isso não é importante, mas depois num pedacinho de nós próprios dizemos assim, ah, e porquê é que tem que ser o Cupido e não pode ser um laboratório, um algoritmo que trate destas coisas? Depois, nem sempre quem gosta das mesmas canções são as pessoas que gostam mais de nós ou que sabem gostar mais de nós. É o outro campeonato, não é?
Oh, Eduardo, estou aqui a ficar um pouco preocupado porque eu confesso que esta questão dos algoritmos me fez sempre alguma confusão e eu adoro algoritmos. Agora, isto não tira grande parte da magia que é descobrir outra pessoa e uma pessoa que gosta do mesmo prato que nós, do mesmo clube, do mesmo filme, não pode ser um pouco entediante?
Ricardo, não, eu acho que pode ser mesmo muito entediante. Até por isto, porque se nós temos a ideia que conhecemos uma pessoa porque respondeu a 400 ou 500 das 900 questões que nos colocam de uma forma tendencialmente semelhante, nós estamos a ver tudo ao lado. Veja, quando nós conduzimos e temos aqueles computadores de bordo que à noite nos lançam um desafio e dizem, atenção, pare, porque precisa descansar, eles analisam 70 variáveis do nosso comportamento. Com 70, desculpe, um computador de bordo faz o favor de nos ajudar, mas está longe de nos conhecer. Quantas vezes é que paramos porque um computador nos diz, olha, você dá ar de cansado, ok? Bom, poucas. E se nós achamos que com 400 questões nós conhecemos uma pessoa, esqueça, Ricardo, porque há milhares e milhares e milhares delas e, portanto, não é de facto por uma pessoa ter estas semelhanças todas connosco que depois é uma alma gêmea. Uma alma gêmea é o resultado de um longo percurso e não a porta de entrada. E às vezes, quando nós vamos lá com um laboratório de almas gêmeas, é como se, quando não sabíamos resolver um problema de matemática, e todos nós já fizemos isto, não é? Em vez de aprendermos a resolver, íamos à página das soluções.
Certo, porque há coisas que não, não se explicam,
é
não se manda no coração, não é? Nós ouvimos muitas vezes isto, e é verdade, Eduardo.
Ora, Filipe, eu acho que é o coração que manda em nós, percebe? Eu tenho a ideia que às vezes nós dizemos isso para depois rematarmos com aquela frase magnífica de que, no fundo, o coração tem razões que a razão não admite. Por uma razão simples, porque o coração pensa sempre mais longe. Os sentimentos são uma forma de pensar sofisticadíssima, muito mais à frente que os nossos pensamentos propriamente ditos. Nós fomos ensinados a achar o contrário. E, portanto, nós não mandamos no pensamento por uma razão simples, porque às vezes nós fazemos um esforço tremendo para sermos um bocadinho mais burros, digamos assim, do que devíamos, e o nosso pensamento agradece muito a gentileza e faz questão de ser sempre clarividente e clarividente e clarividente. Portanto, quando a nossa razão nos diz: atenção, não gostes desta pessoa porque ela nunca passaria num laboratório de almas gêmeas. Bom, isso nem sempre é um motivo para nós pararmos, porque depois temos tantas outras variáveis em análise que nós dizemos: quero lá saber, mas ela tem um sabor especial que mais ninguém nos traz. E agora?
Deixa-me voltar aqui um pouco atrás, porque o Eduardo há pouco pareceu-me, e voltando ao arranque do nosso programa de hoje, pareceu-me que o Eduardo disse que todos nós faríamos o teste.
Disse.
Se estivesse disponível.
Do género, o algodão não engana. Sim.
Não conseguiríamos resistir a fazer o teste.
Não, claro. Oh, Ricardo, isto é um bocado como quando vamos à página dos horóscopos.
Exato.
E fazemos aquele arzinho cínico do género: mas quem é que acredita numa coisa destas? E de repente há lá uma passagem que nos diz qualquer coisa que nos toca, e nós, à cautela da próxima semana, vamos lá outra vez.
Aquelas assim, frases de: nesta semana, no amor, estará particularmente sensível.
Sim. Nós até depois utilizamos linguagem cifrada do género. Chegamos a casa, apresentamos ali o horóscopo da semana à pessoa que vive connosco, quase como quem diz: pronto, agora tira as ilações, se faz favor. E às vezes chegamos à conclusão que faltava mais vezes esta pessoa ir a um laboratório de almas gêmeas.
Oh, Eduardo, e se no teste a pessoa, o match perfeito é com alguém do clube rival? E agora? Hã? É que há pouco não podia ser. Ah, pois, há pouco não podia.
Oh, Ana Filipa, acontece tantos. Sou capaz de conhecer alguns. É uma chatice. Corre tudo bem até à altura. Vamos imaginar que estou a falar de alguém que eu conheço, de um Benfica Porto, uma coisa assim.
Exato, e depois aí é que a coisa vai descambando, não é?
Nós até esperamos que a pessoa fique contente connosco quando nós ganhamos, e esquecemos que ela fica triste porque nós ganhamos. Mas sim, são essas pequenas particularidades que depois fazem com que as almas gêmeas não sejam as pessoas iguais. São aquelas que são capazes, de, apesar das suas diferenças, criarem uma cumplicidade tão inimitável que de repente até parecem muito mais parecidas do que alguma vez se podia imaginar.
É realmente incrível este nosso desejo quase incontrolável de, porque a série e o primeiro episódio explora um pouco isso. Há casamentos duradouros e aparentemente saudáveis que terminam porque a pessoa vai fazer o teste, sem querer estragar a série, vai fazer o teste para ver se encontra a alma gêmea, porque fica a duvidar que aquela pessoa que ama, que está ali ao lado dela, seja a alma gêmea. Nós mantemos esta dúvida a vida toda, Eduardo? Alguma vez temos a certeza?
Ai, boa pergunta.
Não, temos muitas vezes a certeza.
Temos muitas vezes a certeza.
Ah, não, Ana Filipa pode ter a certeza absoluta. Embora haja dias ou alguns momentos, em alguns dias, em que nós ficamos naquela de: mas porquê que esta pessoa não pode ser um bocadinho mais gêmea em relação àquilo que eu queria que ela fosse do que ela é? Sim, mas temos muitas vezes a noção de que é aquela pessoa. É uma chatice. As outras pessoas continuam a ser bonitas, a ter particularidades absolutamente inacreditáveis. Nós reparamos nelas, como não podia deixar de ser, mas depois chegamos ao fim e dizemos assim: eu trocaria esta pessoa por alguém que ficasse 2 ou 3 ou 10 lugares à frente num laboratório de almas gêmeas.
Não. Muito bem.
Há circunstâncias em que os rankings não são assim tão fidedignos como à primeira vista pode parecer.
O Porque Sim Não é Resposta acontece de segunda à sexta-feira, e amanhã cá estaremos, Ricardo, Eduardo. Obrigada.
Até amanhã.
Um abraço para os dois.
Só recordar, a série chama-se Soulmates. Até amanhã. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.